Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou a Nath.
E eu sou o Thiago.
Thiago, você está de volta com a gente tantas vezes seguidas, eu estou muito empolgada com isso, tá? Só um parênteses. Bom, gente, hoje a gente está de volta com o terceiro episódio da nossa série de podcasts em parceria com o Vinho Brasileiro. Para quem não sabe, Vinho Brasileiro é o canal oficial dos vinhos brasileiros, como o nome bem diz, e vocês encontram todas as informações possíveis sobre o vinho brasileiro, números, estatísticas, formas de consumo e mil dicas bacanas lá no Instagram, @vinho.brasileiro. Quem não segue já deveria estar seguindo. E não esqueçam de seguir o Mami também no @umamimag. Bom, a gente já falou aqui, começamos essa série falando sobre dicas de como comprar vinhos de uma maneira mais bacana, mais fácil, economizando, entendendo o que a gente gosta. No último episódio, no segundo, a gente falou um pouquinho sobre como o vinho é feito. Na verdade, a gente entrou um pouco mais nos estilos de vinho, né? Vinhos tranquilos, espumantes, fortificados, com madeira, sem madeira, enfim. Quando a gente conversou sobre esse tema, vocês devem ter percebido que a gente falou sobre um monte de formas de se produzir vinho. E o Thiago até mencionou naquele episódio, o número de mãos que passam, né, por um vinho até ele chegar até você. E aí a gente começa falando desde o agricultor que cuida da terra, que planta a videira, do agrônomo que passa o ano inteiro de olho naquela videira para que ela se mantenha com saúde. Enfim, a gente fala de processos desde o campo até a parte de engarrafamento, de marketing, distribuição, logística, enfim, são muitas mãos passando pela garrafa. Então, vamos voltar um pouquinho e falar um pouco sobre todos esses profissionais que passam pelo vinho, sobre os processos que o vinho passa até chegar a você. E para começar, eu quero trazer uma informação muito legal, que eu não sei se todo mundo tem, que é sobre o registro mais antigo de vinho. O registro mais antigo que se tem hoje de vinho, de resquício de vinho, é de 8 mil anos. Vamos considerar que a gente está falando, que a gente está vivendo aqui no ano 2021. A gente está falando de 6 mil antes do ano 2021. A gente está falando de 8 mil anos. O vinho é uma bebida muito antiga. Então, ele já foi produzido de muitas formas, ele já passou por várias. Se a gente vai estudar história, o vinho está na história. Quem estuda a religião, o vinho está na religião. O vinho está em muitos lugares. Então, é sempre bom lembrar que a gente está falando de uma bebida que não é nem centenária, é milenar. E para começar, eu acho que tem uma coisa que é básica, 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 né? Que vinho é feito de uva? E por que que a gente está falando que vinho é feito de uva? Tiago, quantas vezes tu já não ouviu falar no teu Natal lá que ia ter um espumante de maçã, alguma coisa assim? Não rolava isso?
É um clássico, né? Mas a gente aprendeu que na legislação o vinho ele é feito de uva, não pode
Exatamente.
utilizar esse nome. Pode existir outras bebidas fermentadas de outras frutas, mas vinho é uva.
Vinho é sempre de uva. Então, se você ouviu falar de vinho de maçã, vinho de abacaxi, vinho de qualquer outra fruta, não existe legalmente. Legalmente, o vinho é sempre feito de uvas sãs e sadias. Sãs e sadias não, né? Sãs e sadias é a mesma coisa, mas tá tudo certo. Então, vinho de maçã, por exemplo, é um fermentado alcoólico de maçã. Vinho de abacaxi, fermentado alcoólico de abacaxi. Vinho mesmo, a palavra vinho, só pra uva. E quando a gente vai falar da uva, a uva ela é fruto da videira. A videira é uma planta muito maravilhosa. É uma planta que, se a gente deixar na natureza, assim, jogada, ela cresce como uma trepadeira. Ela vai escalando árvores, escalando muros. Quando alguém encontra um vinhedo abandonado, geralmente a videira ela já se enroscou em arbustos. Então, é uma planta que ela por si só é uma trepadeira. Por isso que hoje em dia, quando a gente vai em vinhedos aqui no Brasil, a gente vê, na maioria dos casos, óbvio, tem exceções, na maioria dos casos, a videira ela está sendo conduzida numa espécie de sustentação de arame, e ela vai trepando nesse arame. E aquilo ajuda o viticultor a fazer melhor o manejo da poda, de toda a manutenção que a videira necessita durante o seu ciclo de crescimento. E a videira é uma planta muito, muito resistente. Ela resiste a muitas condições extremas. Então, a gente está falando de uma planta que resiste ao frio, resiste ao calor. Claro, existem limites, né? Chega num momento, acho que abaixo de 15 graus negativos, a videira já não resiste mais. Mas aqui no Brasil, a gente não chega a essa temperatura, tá tudo certo. E ela passa por situações bastante extremas. A videira, ela gosta... A gente diz, né? Quando a gente estuda vinho, a gente gosta de falar que a videira, para produzir melhor, ela tem que sofrer. Não é que ela tenha que sofrer e maltratar a videira, mas é que quanto mais ela se esforça para buscar água, mais ela se enraiza, por exemplo, vai buscando água a metros e metros abaixo do solo, ela vai... As raízes vão se expandindo com mais qualidade, enfim, quanto mais ela sofre, melhor ela vai ficando. E as videiras, quando a gente está falando de idade, elas podem chegar a muitos anos. Existem videiras produzindo frutos no auge dos seus 100 anos de idade, mas a maioria fica ali até os 30 anos. Mas aqui, mais uma curiosidade, quem gostou da curiosidade dos 8 mil anos atrás de registro do mundo do vinho... Tem um registro que é lá da Eslovênia, com um vinhedo de mais de 400 anos de idade produzindo ainda. Isso é muito, muito, muito exceção, tá, gente? A maioria fica ali os seus 30 anos, 40 anos, e a gente já considera de uma certa idade avançada isso, tá? Mas é muito doido, porque a produção de vinho, ela é super complexa. Quando a gente tá falando... Vamos lá. Ah, eu gosto de produzir vinho, tenho um terreninho aqui, vou plantar videira. Primeiro que a gente tem que saber se aquele terreno funciona muito bem, se o clima tá bom para uma videira, porque ela não se adapta a qualquer lugar. Mas aí você decidiu plantar lá seu vinhedinho. Plantou o vinhedo, é só a partir do quarto ano que ela vai começar a produzir fruto. Então, durante os quatro primeiros anos, você está só lá passando trabalho, gastando dinheiro. Até ela começar a produzir são 4 anos. Então, é um esforço muito grande de um produtor que quer produzir vinho. Tem muito esforço envolvido, muito tempo, muita paciência. E aí, quando a gente começa a entrar na parte de produção, para vocês terem uma noção, geralmente, e isso é uma média geral, tá? Uma média geral de, para cada garrafa de vinho, tamanho padrão, 750 ml, se usa 700 bagos de uva, né? A bolinha, o que a gente chama de grão de uva. O que dá mais ou menos 10 cachos por garrafa. Aí lembra que eu falei que as videiras, que elas podem chegar a mais idade? Olha o problema, quanto mais idade elas têm, menos cachos elas produzem. Então, a gente já começa a calcular que tudo isso varia conforme a idade da videira. Então, uma videira que produz menos, que está mais velha, ela vai gerar menos vinho, vai render menos. Então, já vai sair um vinho um pouco mais caro. E lembra que no episódio passado a gente falou sobre tudo que a gente coloca no cálculo, né? Da produção de um vinho, o maquinário, o valor do terreno. Aqui está mais um. Quanto mais velho o vinhedo, menos ele vai produzir. Então, vai gerar menos garrafas de vinho. Então, isso já aumenta o valor do vinho também. Mas não pensem que aqui no caso da videira, geralmente, quanto mais velha, mais qualidade vai ter o fruto. Porque ela vai produzir menos. Não pela idade, porque ela vai produzir menos. Então, a gente gosta de usar sempre você tem 100 reais para comprar presente de Natal. Você pode comprar um presente de Natal ou 10 presentes de Natal. Qual desses dois casos vai ter melhores presentes? Se você comprar um, então é a mesma coisa que a videira. A videira, quando ela produz todos aqueles nutrientes, vão para poucos cachos, aqueles cachos geralmente são mais... tem mais nutrientes, vão ter mais...
Vigorosos.
Vão ter mais qualidade. Então, tudo isso é uma matemática, assim, ó. Coloque um meme da Nazaré agora na sua cabeça. Nazaré fazendo conta. E vamos lá. Faz essa conta aí do trabalho que dá para produzir, de quanto custa produzir um vinho. Quando a gente está falando de videira jovem, a gente está falando ali de 40 cachos por ano. Então, a gente está falando de 4 garrafas por ano uma videira. Quando a gente está falando de uma videira mais velha, a gente está falando de 5 cachos por ano de produção. Então, precisa de 2 videiras para produzir uma garrafa. Faz a conta aí. Dá um nó na cabeça mesmo, mas o que importa é entender que tem muitas variáveis e que produzir vinho exige paciência, exige muito conhecimento, muita dedicação, muito teste, é muita tentativa, erro, acerto, para entender o que funciona melhor. Mas aí o produtor deu tudo certo, né? Deu tudo certo, ele conseguiu colher as uvas E aí ele vai produzir o vinho. E o que, que envolve nessa produção de vinho? Thiago, o que é o vinho de fato?
Ah, o vinho ele é o suco de uva fermentado, né?
E daí a gente fermenta esse suco de uva, o que gera com esse suco?
A gente vai ter o que? A liberação de gás carbônico.
Que a gente pode, libera,
a
né?
A gente libera pro vinho tranquilo, ou a gente retém ele pro espumante.
Lembra que a gente falou, gente, que aquele gás que a gente... Lá no primeiro episódio, que o gás não é adicionado, tá aí, ó. Esse gás que o Thiago falou que surge, se for espumante, a gente segura no vinho, senão a gente... libera para a atmosfera.
E tem também a expansão de calor, né? Ele vai gerar calor, porque tu tem essa fermentação, e tu vai transformar todo o açúcar em álcool, né? Ou parte do açúcar em álcool, dependendo do teu procedimento, dependendo do que tu vai querer transformar e o que, né?
Porque como a gente estava falando, o suco, ele é fermentado e vira o vinho. Então esse suco, ele tem açúcar. E aí tem um micro-organismo chamado levedura, que nada mais é que o fermento. Fermento de pão, sabe? O fermento biológico, aquilo lá é levedura. É bem parecido. Existem vários tipos de levedura, mas é a mesma coisa. Essa levedura vai pegar o açúcar da uva e vai transformar em álcool e, como o Thiago falou, gás carbônico e calor. Esse álcool, ele vai depender de quanto açúcar tem na uva. Então, se um vinho se fermenta todinho o açúcar, se todinho o açúcar se transforma em álcool, a gente vai ter o quê no final? Um vinho seco. Agora, se a gente não fermenta todo o açúcar, se a gente não transforma todo o açúcar em álcool, vai sobrar um pouquinho de açúcar lá da uva, natural, no finalzinho, e esse vinho vai ser meio seco, ou vai ser doce, enfim, conforme o produtor quiser. Mas é tudo um processo de fermentação daquele açúcar natural da uva. E aí, claro, cada uva pode ter uma quantidade diferente de açúcar. Tem uvas que vão gerar mais açúcar, outras que geram menos açúcar. Dependendo do local também, locais muito quentes amadurecem a uva mais rápido, vai gerar mais açúcar, no final vai gerar mais álcool. Mas aqui fica um alerta, tá, gente? Quem pensa que quanto mais alcoólico o vinho, melhor, tá bem enganado, tá? Não existe essa de teor alcoólico ter a ver com qualidade do vinho. Teor alcoólico tem a ver com quanto açúcar tinha na uva. Ponto. Se esse açúcar vai se transformar em álcool, aquilo ali é o resultado e ponto. Não tem a ver com qualidade ou não. Tem a ver com o tipo de uva, tem a ver com a temperatura, né, de onde estava sendo cultivada essa uva e tudo mais. Aí a gente está falando que geralmente os vinhos ficam em média entre 8 a 15% de álcool naturalmente. Aí a gente falou no episódio passado sobre vinhos fortificados, que são aqueles que a gente adiciona um pouquinho mais de álcool, aí eles vão ter mais álcool mesmo, geralmente ali na média dos 20%. Mas um vinho tranquilo, que a gente vai lá, pega o suco e fermenta e transforma em álcool, entre 8 a 15%, dependendo do que o produtor busca, dependendo também da uva, de quanto açúcar tinha aquela uva. Mas não é só de açúcar que vive um grão de uva, né? Ou o bago de uva, como a gente fala do jeito certo. Mas eu continuo dizendo grão. Dentro de um grão de uva tem um monte de outras coisas que vão para o nosso vinho. A maior parte de um grão de uva é água. É que nem o corpo humano, a maior parte é água no grão de uva também. Mas também tem açúcar, tem ácidos, tem os compostos de aroma, de sabor, tudo que vai para o vinho vem daquele grãozinho de uva. Por isso que numa garrafa de vinho, quando a gente fala... Eu tô falando garrafa padrão, 750 ml. Geralmente, a gente vai ter ali de 70 a 90% de água. E, gente, não é água adicionada, tá? Como eu disse, tudo vem daquela uva. Tudo vem da uva, que é o suco da uva, vai se transformar em vinho, em sabor, em cor, enfim. Tudo é natural. Então, geralmente, uma garrafa de vinho vai ter de 70 a 90% de álcool, de 8 a 20% de álcool. E quando eu falo de álcool, lembrem que se chegar a 20% é porque foi adicionado, né? Vinho fortificado. E o restante que tem na garrafa de vinho são ácidos, açúcares, aromas e sabores. Quando eu falo em ácido, gente, uma coisa que é muito curiosa é que muita gente tem medo de acidez. Eu até vou fazer um episódio um dia, quem tem medo de acidez? Porque eu acho que esse é um tema muito legal. Geralmente a gente ouve falar muito, ai, não gosto de vinho muito ácido. Ou, ai, essa acidez me incomoda. Na maioria dos casos, quando a gente começa a investigar esse medo do ácido, a gente descobre que, na verdade, é o tanino que incomoda algumas pessoas. A acidez, para quem não pega, não entendeu ainda de onde ela vem, assim, quando vocês dão um gole de vinho, fiquem com a boca semi-aberta e percebam o quanto de salivação acontece. Quanto mais vocês salivarem, significa que mais acidez aquele vinho tem. E a acidez é uma maravilha. Se não fosse acidez, a gente não ia aguentar um vinho com muito álcool, a gente não ia aguentar aromas e sabores intensos. A acidez, ela ajuda a equilibrar tudo. E principalmente ajuda a limpar o paladar. Se não tivesse acidez, a gente ia dar um gole de vinho e ia sentir tudo meio enjoativo. A acidez, ela dá aquela sensação de quero mais uma taça, quero mais um gole. Então, a acidez é amiga, tá? Não é inimiga. Vamos nessa. Mas aí, tudo bem, a uva foi colhida, a gente fermentou. Pra ter uma ideia, a gente tá falando entre a uva chegar na vinícola e o vinho tomar forma de vinho, entre parênteses, entre aspas, na verdade, dá mais ou menos umas 4 semanas. De novo, dependendo do processo, na média dos processos mais básicos de vinho. Mas isso é o básico do básico do básico. Porque o produtor, ele tem muitas opções. Ele pode escolher, por exemplo, como a gente falou no último episódio, deixar o vinho um tempo em barrica e deixar lá, não sei, 3 meses, 6 meses, 12 meses em barrica. Ele pode deixar o vinho, de repente, descansando na própria garrafa, na sua vinícola. Ele pode resolver fazer outros processos nesse vinho até ele estar pronto para o mercado. Então, é muito tempo que o vinho fica na mão de um produtor. É muito tempo para produzir esse vinho. Pensa que é um ano de ciclo de videira, mas essa videira já tem que estar produzindo porque ela tem que ter sido plantada pelo menos 4 anos antes. E aí esse produtor tem que ter muito equipamento e ele tem que ter muito conhecimento. Então, assim, se a gente começar a somar tudo que se precisa para produzir um vinho, é bastante coisa. E é por isso que o Thiago, ele sempre fala, né, que ele não recusa nenhum tipo de vinho, mesmo que não seja o estilo de vinho que ele goste muito, porque ele sabe o processo todo que tem por trás, a mão de obra toda que tem por trás, a paciência e o cuidado que tem por trás, né, Thiago?
É muito trabalho para não ser apreciado com calma e entender um pouco o funcionamento. Isso que é o mais maravilhoso, eu acho, do mundo do vinho, né? Entender toda a cadeia produtiva, tu vê quantas pessoas passam por isso, quanto empenho que tem. E não é fácil, né? Sem falar que todos os problemas que a gente tem aí de clima, situações que a gente tem aí de praga, enfim, tem 1 milhão de coisas que podem atrapalhar uma plantação, um desenvolvimento de um produto de qualidade boa. Então, é bem complexo tu simplesmente provar um vinho e ter uma opinião sobre isso rápida.
Pois é, e aí até essa é uma pergunta que volta e meia alguém faz aqui pra gente no Mami. Ai, quando é que vocês vão começar a produzir o próprio vinho?
Não, a melhor pergunta é, qual é o teu vinho preferido?
Não tem, gente, essa pergunta não tem. A gente já teve um podcast falando sobre esse drama, não me perguntem, eu não tenho um vinho preferido. Não tem como decidir. Eu sou libriana, vocês sabem, mas mesmo que não fosse, não tem como. Mas quando nos perguntam, quando é que vocês vão produzir o próprio vinho? Quando é que vocês vão fazer, plantar o vinhedo de vocês? A resposta é nunca, gente. Olha o trabalho que dá fazer isso. Eu gosto da parte mais fácil, né? Quer degustar, quer abrir o vinho e tomar no fim de tarde, quer fazer uma janta enquanto toma um vinhozinho. Essa parte eu adoro. Imagina passar o trabalho que esses produtores passam.
Um brinde aos nossos heróis produtores.
Nossa, um brinde a esses heróis produtores mesmo. Porque assim, gente, parece fácil, quer dizer, eu não acho que parece fácil, mas se parece fácil para vocês, acreditem, não é fácil. Sem contar o número de pessoas que isso envolve, os pequenos produtores, o número de famílias. Aqui no Brasil a gente tem muita vinícola que é cooperativa, que envolve ali 500, 1000 famílias envolvidas. Então, tradições que vão passando de pai para filho, é muita coisa legal envolvida, sabe? E a gente tem isso aqui no Brasil. Então é muito legal a gente ter a possibilidade de conhecer, de poder falar com esses produtores, de visitar essas vinícolas. O Brasil tem um enoturismo tão estruturado que é bem impressionante mesmo, assim. A gente já fez muitas viagens para fora do Brasil e existem países que não tem nenhuma estrutura de enoturismo. A gente meio que tem que ir desbravando para tentar conhecer uma vinícola. Aqui, as vinícolas têm programação, têm degustação, têm atividades nos vinhedos. É muito legal. A gente tem essas possibilidades imensas, muito pertinho da gente. Tem vinícolas por todo o Brasil já espalhadas, já bem estruturadas. Então, é muito legal. E quando vocês puderem, façam isso. Reservem um tempinho para visitar uma vinícola que seja perto de você. Ver um vinhedo de perto, ver uma uva no pack, isso é muito legal. A gente fala bastante vinho, mas nem todo mundo teve a oportunidade de ver uma uva de vinho no pé, de provar. E aí fica o spoiler, uva de vinho não tem gosto bom no pé, tá? Ela tem gosto bom na taça depois. Então, vai lá provar uma Cabernet Sauvignon pra ver se tem gosto bom. Tem não, gente. Fica bom na taça mesmo. A uva, ela não é essa uva de vinho, ela não é feita pra comer. Eu, pelo menos, não gosto. Mas visite, pergunte, veja o vinhedo, vai ver um processo de produção lá na vinícola. As vinícolas têm esses passeios pela cave, pela área de produção, é muito legal entender um pouquinho mais. Foi assim que a gente se apaixonou pelo vinho, fazendo uma visita assim, super sem nenhuma pretensão, uma visita totalmente turística. A gente viu aquilo de perto, se apaixonou pelo assunto e mergulhou de cabeça. Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar também. Não precisa mergulhar de cabeça e trabalhar com isso, mas só para entender um pouquinho mais e valorizar um pouquinho mais o vinho que tá na taça de vocês. E é isso, gente. A gente passou aqui rapidamente, muito rapidamente, sobre parte do que é o processo de produzir vinho, parte do que envolve essa cadeia gigante que é a cadeia do vinho no Brasil e no mundo. E eu acho que o que fica pra gente de aprendizado só é esse. Valorize o que tá na sua taça, valorize o que tá no seu copo, na sua garrafa, porque tem muita gente envolvida, muitas famílias.
Tem história.
Tem muita história. E aqui um aviso final, que eu acho que todo mundo sabe, mas não custa lembrar. Vinho é uma bebida alcoólica. Então, por mais maravilhosa que ela seja, beba com moderação, consuma bastante água, se alimente bem, não deixe o vinho, que é uma coisa tão boa, acabar numa dor de cabeça pra você. Tá bom, gente? Voltamos mais um episódio na semana que vem. Um beijo e até a próxima.
Valeu!